Na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo a propósito das alterações sobre a autoridade da concorrência e que introduz uma transposição de uma diretiva europeia. Eu queria em primeiro lugar fazer referência, porque contrariamente à proposta que discutimos ontem, nesta o Governo introduziu algumas alterações sobre problemas que tinham sido identificados na legislatura anterior. No entanto, há dúvidas que continuam a ser suscitadas pela nota técnica relativamente a esta PPL que importava de facto resolver. Mas indo às questões de fundo que, relativamente a esta proposta de lei. Nos discursos e na intervenção, inclusivamente do Sr. Secretário de Estado, foi feita referência ao mercado concorrencial aberto e justo, à livre concorrência, enaltecendo a concorrência como, de facto, a solução no plano económico, E a verdade é que há reguladores, há autoridade da concorrência, mas continua a existir cartéis, continua a existir rendas, continua a existir abusos de posições dominantes. E a pergunta que importa fazer, então, nesta tal livre concorrência tão boa, o que é que falha? Porque apresentando a solução como a existência de autoridade da concorrência e como a existência de entidades reguladoras, a realidade o que demonstram é que não regulam absolutamente nada e aquilo que assistimos é a continuação de privilégios dos grupos económicos, dos seus monopólios, com preços cada vez mais elevados para os cidadãos. A proposta de lei assenta na ideia de que os setores estratégicos da economia devem estar na mão dos privados. Mas como a privatização leva a situações de monopólio, oligopólio ou de cartel, há necessidade de criar estas tais autoridades de concorrência. Autoridade dessas que nunca serão verdadeiramente independentes e imparciais e por isso nunca conseguirão impedir os abusos do poder de mercado. Esta é a realidade e esta é a verdade. A realidade demonstra que este modelo neoliberal de privatização de setores estratégicos é um fracasso e que as entidades de reguladoras se revelaram impotentes ou até mesmo acabam capturadas pelos interesses de quem deveriam regular, sendo cúmplices dos regulados. E isto, senhoras e senhores deputados, para referir que a solução não, de facto, não passa, o problema não está na regulação, o problema está, de facto, no modelo económico e neste modelo em que assenta a privatização, quando a solução deveria, de facto, passar pelo controle público de setores estratégicos, esses sim, defendendo os interesses nacionais e os interesses da nossa população.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Membros do Governo. Este debate é mais um dos que ficou pendentes da legislatura passada. Mostra bem também que o Governo não traz grande vontade reformista nesta fase inicial. Já passaram os tais 100 dias, mas ainda estamos continuadamente a responder ao que ficou pendente da anterior legislatura. Mas pronto, haveremos de ter temas novos, lá chegaremos, contudo. Espero que não seja daqui a 4 anos e meio, mas esperemos que eles cheguem. No entanto, o Governo aprendeu uma parte, não aprendeu outra parte. Aparentemente aprendeu a ultrapassar aquela que era uma latente inconstitucionalidade sobre a permissão da autoridade de concorrência de andar a fiscalizar e a verificar correspondência, ficou sanada nesta versão. Aparentemente não aprendeu com uma outra latente inconstitucionalidade que se prende com a possibilidade de aplicação de coimas de valor indefinido, e isso creio que é algo que terá que ser resolvido na especialidade. Nós repetimos alguns dos argumentos que já tivemos, quer no debate sobre esta iniciativa legislativa na legislatura passada, quer numa discussão mais alargada sobre o que tem a ver com o direito de concorrência, quer europeu, quer nacional, e o papel das entidades reguladoras. Nós sabemos, diz-nos acolá a iniciativa liberal muitas vezes, que o mercado funciona otimamente bem, perfeito, é ótimo na distribuição das necessidades, na resposta às vontades, acaba por ser sempre a solução ideal. e se alguma coisa correr mal, haverá uma entidade reguladora. É certo que depois também dizem que há uma mão invisível do mercado que permite equiparar e corrigir alguns dos desvios. Mas nós o que vemos neste direito europeu sobre a concorrência é que há de facto uma mão invisível que funciona sempre contra Portugal. Mas nisso a Iniciativa Liberal nada diz, até bate palmas. Quando, por exemplo, a Comissão Europeia diz Portugal tem uma empresa de transporte aéreo, que é a TAP, e obriga a TAP a um plano draconiano que não só lesa a companhia, lesa as contas públicas, torna mais ineficaz o futuro dessa companhia, mas o faz com essa vontade de pôr na ordem a TAP. A Iniciativa Liberal bate palmas, diz, é um mercado a funcionar. Mas, curiosamente, a mesma Comissão Europeia, depois, quando são empresas francesas ou empresas alemãs, têm critérios absolutamente diferentes. E, por isso, é forte para uns, para Portugal, é fraca para outros. E a Iniciativa Liberal diz, batemos palmas à defesa dos grandes interesses europeus, como sejam os interesses da Alemanha ou da França. Mas Portugal tem uma TAP que querem é cortar as asas. O mesmo já aconteceu no passado, e sobre isso não vimos a Iniciativa Liberal, não vimos o PSD, e não vimos o PS a dizer nada. Nós já assistimos a este filme, dinheiro público, dinheiro de cada um e de cada uma de nós, podia servir para pagar hospitais, melhores serviços de saúde, melhor escola pública, a ser desbaratado. E onde é que isso aconteceu? Creio que se lembrarão do que foi a crise financeira, depois veio a Troika, o salvamento de bancos que a direita gostou de salvar e o tal direito europeu de livre concorrência que obrigou a despedaçar num banco como, por exemplo, o Banco Banif, mais de 2 mil milhões de euros de dinheiro português. Em nome de quê? Em nome da livre concorrência. Para quê? Para que o Santander pudesse comprar um banco ao preço de uma borla qualquer que a Comissão Europeia deu para comprar. Ora, este é o direito europeu. Desse ponto de vista, e termino com esta frase, Sra. Presidente, desse ponto de vista, nós não colocamos todos os ovos nesse cesto, porque sabemos que ele é lesivo para o interesse nacional. Esperemos que esta transposição de diretiva consiga responder aos legítimos anseios que a Autoridade da Concorrência colocou, em particular às limitações que dizem que o Governo, por sua livre vontade, está a colocar a sua atuação.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Concluímos o debate para proceder ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Economia, João Neves. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostava de agradecer os comentários, as contribuições para este debate, que é um debate muito importante sobre aquilo que é uma reforma também essencial que visa garantir que a Autoridade da Concorrência tem independência e capacidade de atuação, promovendo um mercado interno e condições de igualdade das empresas e das instituições no âmbito das suas atividades. A concorrência é um dos fatores essenciais da capacidade de desenvolvimento económico dos países e é por isso muito importante que esta proposta de lei esteja ativa do ponto de vista da capacidade do Estado e das instituições responderem aos desafios de um mercado interno que é fortemente concorrencial e em que, portanto, a atividade das autoridades de concorrência é primordial para garantir um acesso equilibrado e sustentado das empresas ao mercado, simultaneamente garantindo que os consumidores têm confiança nos meios que existem para defender as suas legítimas aspirações. Gostava de tranquilizar as bancadas, as diferentes intervenções sobre a dimensão de imparcialidade da ação da Autoridade da Concorrência face ao Governo. Nomeadamente, são absolutamente críticos esses aspectos que estão previstos na proposta de lei e que eu referi na intervenção inicial. O Governo não pode agir dando orientações à Autoridade da Concorrência em matéria processual, portanto, garantindo a total independência da autoridade. Em segundo lugar, tranquilizar também as diferentes bancadas sobre as questões associadas aos aspectos de constitucionalidade da proposta, nomeadamente sobre admissibilidade das provas, que são absolutamente críticas para que o esforço nacional de ter uma intervenção concorrencial ajustada seja efetivado. Aquilo que o artigo 31º, número 2, afirma expressamente é que são admissíveis todas as provas que não forem proibidas por lei. E é, portanto, claro que aquilo que foi referido pela deputada Márcia Santos está expresso explicitamente na proposta de lei no artigo 31º. Segue, aliás, aquilo que é a recomendação da redação da proposta de diretiva. Também sobre o artigo 18º, que foi referido em diferentes intervenções, gostava de referir que ele, aquilo que consta da proposta de lei é explicitamente aquilo que consta do articulado da diretiva. E, portanto, estamos em condições de garantir que, deste ponto de vista, aquilo que a proposta de lei refere está absolutamente de acordo com a proposta de com a diretiva existente.
Peço que conclua, Sr. Secretário de Estado.
Finalmente, para concluir, dizer que, evidentemente, esta proposta é uma proposta complexa e que o debate na especialidade pode conduzir, com certeza, às melhorias que são necessárias com base numa proposta de lei que, em si própria, defende a autoridade da concorrência e a sua independência.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E despeço-me em nome da mesa da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado e vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia, proposta de lei número 106/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, primeira alteração ao decreto de lei número 70/2020, 16 de setembro, que atualiza a idade de acesso às pensões e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice do regime geral da Segurança Social. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que hoje se encontra em apreciação convoca-nos para uma matéria que é muito importante para o PS e que tem sido, ao longo dos anos, uma das marcas indelevas e distintivas da ação dos governos socialistas, a melhoria da proteção social para todos e a defesa da sustentabilidade da segurança social. Foi um governo socialista que, em 2006 e 2007, com os parceiros sociais, promoveu uma reforma da segurança social em resposta aos desafios demográficos e de sustentabilidade de médio prazo e de longo prazo. Foi, aliás, a mais ambiciosa reforma da Segurança Social e um elemento determinante para um necessário equilíbrio intergeracional e para o reforço da confiança no sistema. A introdução do fator de sustentabilidade e a sua articulação com a evolução da esperança de vida foi uma das medidas centrais daquela reforma e a pedra de toque cujos ecos, ainda que por outros distorcidos, ainda hoje se fazem sentir. Relembro aqui que foi um governo PS-CDS que pegou naquele fator de sustentabilidade e o agravou injustificadamente, transformando-o num instrumento ao serviço da redução de despesas por via do corte de pensões e de fortes penalizações para os trabalhadores. Uma alteração que criou constrangimentos e impedimentos no acesso a reformas antecipadas por parte de milhares de pensionistas e negou, em muitos casos, o direito a uma reforma digna. E foi novamente um governo socialista que desde 2015 tem vindo procurar corrigir essas derivas ideológicas e esses ataques aos pensionistas. Num trabalho que tem vindo a ser feito gradualmente, mas de forma sustentada. Num trabalho iniciado e que deverá ser continuado na concertação social, mas com resultados já claros para os portugueses. Vejam-se, eliminação do fator de sustentabilidade para as muito longas carreiras contributivas e para as longas carreiras contributivas, mas também o fim do fator de sustentabilidade para profissões de desgaste rápido, e nomeadamente para os trabalhadores despedidos da base das lajes que estão em causa no âmbito do diploma que aqui hoje apreciamos. Mas a ação socialista não se cingiu ao fator sustentabilidade e à correção de erros do passado. Ao longo destes anos, o Governo não deixou igualmente de responder continuadamente a outros grupos, desde logo aos pensionistas em geral, a todos os pensionistas, com a atualização regular das pensões desde 2016 e a partir de 2017 com o aumento extraordinário das pensões para os pensionistas mais vulneráveis, e em 2022 a atualização extraordinária foi uma vez mais uma